eles venham a ouvir eventuais intenções ou buscas da população aí, desde que não ocorra o pedido expresso de voto. O que é proibido nesse momento é o pedido de voto. Os atos de pré-campanha, em geral, são permitidos.
O Paulo faz aqui uma pergunta. Eu gostaria de saber, doutor, o que ele pensa a respeito do fundo eleitoral. Já vamos responder, então, Paulo.
Zé Roberto, não se faz campanha política sem dinheiro, tá? Nos últimos anos, têm ocorrido alterações grandes no que diz respeito a financiamento de campanha. Até uns anos atrás, a Justiça Eleitoral vinha controlando de uma forma muito objetiva e eficaz os gastos eleitorais. Tanto é que se conseguiu chegar, através da Lava Jato e outras investigações, à origem dos recursos financeiros que se ocorreram através de propina. Muito se critica a utilização de recurso público para a realização de campanha eleitoral. Entretanto, a própria legislação veda a utilização de recursos de origem privada. Então, tem que se oportunizar que os candidatos, de alguma forma, possam apresentar suas propostas à população em geral, até que para que a população possa escolher melhor o seu candidato. Agora, se vai ser público, se vai ser privado, nós precisamos chegar num denominador comum e não podemos também crucificar aqueles que utilizam o recurso público, até porque é um recurso previsto em lei. Ah, mas vai tirar da saúde, está tirando da educação para fazer campanha política. Sim, esse recurso vai sair de algum lugar, ainda mais se tratando de recurso público. Nos Estados Unidos, os recursos são eminentemente privados. Lá, as empresas bancam seus candidatos, lá tem a bancada da bala, lá tem a bancada da agricultura, são os sindicatos, são os empresários, as grandes multinacionais que bancam as campanhas dos seus pretensos candidatos. Mas tudo isso com prestação de contas, com responsabilidade e assim por diante. O Brasil, até um tempo atrás, vinha fazendo dessa forma, aplicação de recursos privados nas campanhas eleitorais. É certo também que houve uma série de ilegalidades e atos de corrupção que vieram a bancar essas campanhas eleitorais com recursos privados. Mas agora nós precisamos saber como é que os candidatos vão conseguir chegar, levar suas mensagens aos eleitores, se não tiver nenhuma forma de captação de recurso ou utilização de recurso. Então, como a lei hoje prevê um recurso do fundo partidário para a realização dessas campanhas eleitorais, eu vejo isso como uma forma de que os candidatos venham a buscar a levar suas mensagens aos eleitores. Então, não vejo... Acho que poderia ter um meio termo se mantivéssemos as formas de controle e fiscalização da aplicação dos recursos eleitorais, vejo com bons olhos o retorno da financiamento privado das campanhas eleitorais.
Ok, o Tiago também manda aqui uma mensagem, obrigado Tiago interagindo conosco, ele diz o seguinte, que isso se faz direitos iguais, ele coloca aqui, porque o pequeno também, ou quem tem pouco dinheiro, poderá também fazer parte dessa campanha. Ele quer dizer aqui que, na verdade, se iguala mais, né? Quando você tem um investimento privado, aqueles acordos, depende de quem tem mais dinheiro, tem mais articulação, acaba sendo beneficiado. É mais ou menos isso que diz o Tiago. O Jonilton, concorda com ele? É isso mesmo?
É isso daí. A ideia da justiça eleitoral, da legislação eleitoral, buscar transformar todos os candidatos dentro das suas condições, uma isonomia entre eles para que possam se eleger ou disputar o pleito.
Equilibra um pouco mais.
Exatamente.
O Jonilton, obrigado também. O Jonilton diz o seguinte, eu gostaria de saber do Dr. Armando, se pode, neste período, fazer, a gente já comentava um pouco sobre esse assunto, até queria trazer essa observação do Jonilton antes daquela do Paulo, mas acabei não localizando aqui, agora localizei. Jonilton, obrigado por interagir conosco. As redes sociais, as campanhas, a pré-campanha nas redes sociais, Facebook, Instagram, visitas para lá, visitas para cá, e ganhando bastante notoriedade, isso pode, deixando claro que deverá ser candidato? Ele quer dizer assim, de repente a pessoa usando as redes sociais, então, vamos lá, um candidato a vereador. Aí, nesse período, ele bomba por aí nas redes sociais e tal, fazendo visitas. Isso pode, né? O que não pode é dizer que ele é candidato.
Exatamente. O que ele não pode é vincular essas publicações a um pedido expresso de voto ao mandato que ele pretende disputar. Isso é considerado ato de pré-campanha eleitoral. Então, postagens em redes sociais manifestando opinião sobre determinado assunto, postagens em visitas a comunidades, enfim, tudo aquilo que se considera pré-campanha não é ilegal. Agora, não pode o João, o José ou o Joaquim, nas suas redes sociais, já veicular a sua imagem, a sua candidatura ao cargo X, e muito menos pedir voto expresso a essa determinada candidatura que ele pretende futuramente. O período de pedido de votos ainda vai chegar a partir do mês de agosto desse ano.
Estamos conversando com o Dr. Armando Souza, advogado, especialista em direito eleitoral, atualizando as informações sobre o calendário das eleições 2020. Uma pergunta aqui, não sei se o Dr. Armando pode responder ou gostaria de responder, sai um pouquinho da pauta, mas a gente sempre aqui respeita o ouvinte dentro daquilo que é possível, né? O Celso, ele faz uma pergunta em relação à manifestação. A gente comentava agora há pouco, doutor, sobre essa manifestação. Aliás, nós ouvimos na semana passada alguns juristas também se manifestando. No próximo domingo tem esse protesto, muitos brasileiros irão à rua. Até daqui a pouco nós vamos trazer uma matéria também com especialistas, porque tem aí o coronavírus, aglomerações, em São Paulo vários casos, né? Mais de 25 casos de coronavírus. Será que a Avenida Paulista vai estar movimentada, como a gente viu em outras ocasiões? E ele pergunta aqui, eu gostaria de saber do doutor, já que ele é advogado, é o Celso que pergunta, qual que é a opinião dele em relação a essa manifestação quando se fala em fim do Congresso e fim do Supremo Tribunal Federal? Isso pode?